dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Mário Bardella.
Queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Um programa que representa, antes de mais nada, um serviço para você. Um serviço em que procuramos aqui, através da divulgação dos ensinamentos espíritas, analisar questões do nosso dia a dia, questões que são muito importantes para o nosso desenvolvimento e o nosso bem-estar, o nosso crescimento interior, a busca da nossa paz e a busca da nossa consciência. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre a liberdade. Estaremos conversando sobre o livre-arbítrio, que é como na doutrina espírita nós nos referimos. E para isso, estamos aqui recebendo a visita de nosso convidado do dia, Celso Henrique Poderoso de Oliveira, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Santo André. Além disso, nós também temos aqui já a nossa equipe, nosso Hélio, Valdir, José Lázaro, recebendo também a visita de Ricardo Araújo, do Centro Espírita Solidariedade, todos aqui apostos para que nós possamos desenvolver o tema do dia. Ricardo e André estão ali também, apostos no telefone, para receber os seus comentários, receber as suas perguntas, e assim nós podemos, como de hábito, estar de uma forma participativa, estando desenvolver aqui o tema do dia. Dando continuidade, nós gostaríamos de passar aqui a palavra ao nosso convidado de hoje, o companheiro Celso, para os seus cumprimentos iniciais. E já endereçando a ele também a nossa primeira questão para os seus comentários. No sentido de que é com frequência que nós ouvimos falar nas casas espíritas, Celso, bem como nos livros espíritas, a expressão livre-arbítrio. Você poderia explicar para nós, Celso, para os nossos ouvintes, de uma forma resumida, o que, que significa essa expressão livre-arbítrio?
Inicialmente, é um prazer estar novamente aqui junto com a equipe no programa Semeando a Boa Nova. Essa questão do livre-arbítrio, né, se a gente busca no dicionário, a gente vai ver que o livre-arbítrio nada mais é do que o poder ou a faculdade de decidir, de escolher, de determinar, ou aquilo que depende apenas da própria vontade. Kardec, fazendo essa pergunta aos espíritos, teve exatamente essa resposta, quer dizer, é a liberdade de ação.
Essa liberdade de ação, Celso, ela se consubstancia na plena liberdade a partir de um entendimento, de julgamento. Qual a dinâmica? Como é que funciona essa questão do livre-arbítrio?
Na realidade, à medida que vamos evoluindo, né, a gente acaba discernindo melhor, escolhendo melhor entre as alternativas que se fazem presentes, né, na nossa vida. Então, esse livre-arbítrio, né, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai aprendendo a ter uma liberdade de ação, a ter uma vontade firme, a querer efetivamente fazer uma coisa, né? É mais ou menos como existe aquele ditado, né? Querer é poder. Nós, espíritas, acreditamos que querer é poder. Desde que a gente queira, a gente pode fazer muitas coisas, né?
Interessante. Eu gostaria de endereçar aqui ao nosso José Lázaro uma questão, porque quando nós falamos em liberdade de ação, quando falamos em livre-arbítrio, nos ocorre assim de imediato a ideia de que a liberdade é plena. E Uma vez nos perguntaram, Zezinho, se uma pessoa que está na plenitude das suas faculdades, uma pessoa que está assim com toda a sua liberdade, e ao contrário, em contraste, uma outra pessoa que se encontra assim totalmente tolhida das suas faculdades, vamos assim dizer. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que esteja, porventura, acamada, uma pessoa que esteja assim impedida momentaneamente de qualquer ação, está em recuperação, doente na cama. As duas têm livre-arbítrio? Aquela pessoa que está na total plenitude, está em total atividade, e a outra que momentaneamente se encontra tolhida das suas ações, as duas têm livre-arbítrio? Como é que funciona isso, Zezinho?
É sem dúvida alguma, porque a liberdade ela passa a ter naturalmente a origem interna. E nós verificamos que quanto mais a pessoa amadurece espiritualmente, quanto mais ela amadurece na vida, no compromisso, nas suas responsabilidades, no entendimento das leis que regem a vida, mais livre em qualquer circunstância. Se o corpo estiver preso na cama, por exemplo, no momento de enfermidade, a alma pode romper ali as fronteiras do organismo através do pensamento, através de outros meios, e estar em condição de se relacionar com os outros e com a vida. Então, verdadeiramente, a liberdade ela está amplamente ligada ao crescimento e o amadurecimento dos valores internos.
Interessante. Hélio, você acha que o livre-arbítrio é amplo, sem limites? Ou melhor, o que nos ensina a doutrina espírita a respeito da amplitude do livre-arbítrio? Enfim, existe algo que seja maior do que o livre-arbítrio para os homens? Algo que seja mais forte que o livre-arbítrio? Algo que supera o livre-arbítrio?
Quando nós falamos em livre-arbítrio, a palavra já diz é livre, né? Então você tem, o arbítrio é livre. A pessoa, como o Celso falou, o espírito, num determinado momento da sua evolução, ele ganha esse livre-arbítrio, ele adquire essa possibilidade de agir segundo as suas necessidades ou aquilo que ele acha que é bom para ele, né? Às vezes até é ruim. Agora, ele não é amplo, obviamente não é amplo, porque existem algumas coisas que limitam essa liberdade, vamos dizer assim. Diz no Livro dos Espíritos que você só seria totalmente livre, né? Quer dizer, se você é livre, você teria seu livre-arbítrio se você estivesse sozinho, como eremita no deserto, né? Então, você não tivesse mais ninguém perto de você, então você podia agir livremente segundo a sua consciência e você não teria nenhuma consequência. Mas junto com o livre-arbítrio vem a responsabilidade. O que limita o livre-arbítrio é a responsabilidade. A responsabilidade, ela vai, porque a pessoa, o espírito terá que responder por tudo aquilo que ele deliberar para ele, né? Ele será responsável por aquilo. Como se diz popularmente, né? Ele pode semear o que ele pretender, mas ele terá que colher o que ele semeou. Quer dizer, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Quer dizer, então, o que vai limitar realmente o livre-arbítrio é a responsabilidade. A responsabilidade está acima disso, porque ele vai aprendendo logo no começo. Ele pensa que ele tem essa liberdade total para ele fazer o que ele quiser, mas não tem, na verdade, porque a responsabilidade vai cobrá-lo. No momento em que ele vai fazendo coisas boas, ele vai tendo coisas boas, colhendo coisas boas. Quando ele começa a fazer coisas que não são tão boas, ele começa a colher coisas também que não são tão boas, até que vai chegar um momento em que, como o Celso falou, ele vai aprender a discernir, né? A discernir e usar esse livre-arbítrio sempre no momento em que ele... E que é para o bem de todos e não para o bem dele próprio, né? Como inicialmente ele possa imaginar.
Interessante que a gente observa, ouvindo esse ensinamento, ouvindo esses comentários, a gente começa aqui a raciocinar e fazer uma conclusão já, né? Então nós podemos perceber que a ação do homem, qualquer que seja a ação do homem, ela é decorrência de um plano, é decorrência de um entendimento. É decorrência de um julgamento. A palavra arbítrio significa o julgar, a liberdade de julgar, né?
Qualquer é melhor, né?
Na verdade, é a liberdade que a pessoa tem de entender uma situação julgar uma situação da maneira que os seus valores, a sua compreensão, assim o coloque. Mas nós aprendemos aqui nos comentários iniciais que livre-arbítrio não se limita ao julgar. Ele tem a ação, a parte da ação que vem na decorrência do julgamento, não é? Ou seja, quando a pessoa age, quando a pessoa faz alguma coisa, ou quando a pessoa não faz alguma coisa...
Quando não faz, né, também, né? Principalmente
é
quando não faz.
É decorrência de um entendimento. É decorrência de um julgamento que ela fez, um pensamento, uma decisão que ela tomou. Então, essa questão da liberdade que o Hélio nos coloca aqui, ela às vezes pode estar limitando a ação. Naquele momento nós não podemos fazer isto ou fazer aquilo. Mas o julgar, o pensar, o fazer, é pleno, não é, Zezinho? O que que você acha?
É, e Emmanuel nos fala no livro A Verdade Responde, através da psicografia de Chico Xavier, que nós devemos analisar as nossas atitudes à luz do entendimento das leis que regem a vida, porque vivemos muito sob o império da atividade, do instinto, da paixão e da irresponsabilidade. E liberdade não é isso. Não é deixar com que as questões mais primárias da vida tome conta das possibilidades da própria existência. É preciso que cada um de nós venhamos a conhecer as leis que regem a vida e, consequentemente, analisar o que seja mais adequado para o bom viver. Aí nós viveremos dentro daquela liberdade que nos é permitida, viveremos bem com o próximo e viveremos bem conosco mesmo.
É, aí a gente sempre tem que lembrar, né, na questão do limite aí do livre-arbítrio, que naturalmente há, que é exatamente a determinação divina. Quer dizer, a determinação que Deus dá a toda criatura criada por Ele, a tudo criado por Ele, é exatamente a evolução, o progresso, né? Então, nós estamos determinados, né, ao progresso moral, ao crescimento ou à quase perfeição, né? Então, o nosso livre-arbítrio pode agir livremente, mas a determinação é divina. É como disse Jesus, não cai uma só folha da árvore que não seja pela vontade do Pai. Então, temos o livre-arbítrio, mas Deus controla tudo, né? Sem dúvida.
É interessante que a gente... É muito bem colocado pelo Celso, que a gente imagina assim, às vezes, que Deus até estaria, né, de alguma forma, alguém estaria nos limitando em algum lugar, nos observando e nos limitando, ou nos impedindo. Mas as leis naturais que foram predispostas ou dispostas por Deus é que acabam regulamentando isso tudo, né? Porque no momento em que você atua com o seu livre-arbítrio e você entra em prejuízo do meio ambiente, do meio em que você vive, você acabará sendo limitado pelo seu próprio meio, né? Nós estamos observando, inclusive agora, nós tivemos essa semana ainda ocorrências em que o livre-arbítrio levou uma população inteira às consequências ruins aí na cidade de São Bernardo do Campo, que todo o Brasil todo acompanhou pela televisão. Eles decidiram entrar e fazer o que fizeram, não vão julgar o ato político em si. Mas num certo momento em que eles estão, que você transgride o meio ambiente, o caso da ecologia, você é livre para transgredir, só que a natureza te cobra de imediato isso daí de alguma forma. Quer dizer, você não respira mais, você tem dificuldades de conseguir água, essas coisas todas. Então o livre-arbítrio é uma coisa muito, até muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Eu até comparo muitas vezes, é o caso de uma criança, né? Quando chega com os 14, 15 anos, ou 18, o pai fala, agora você é livre, fazer o que você quiser. Poxa, ótimo, que gostoso, né? Posso fazer o que eu quero. Só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que comprar as suas coisas. Aí ele vai ver que ele tem que interagir com o mundo e que ele é livre. Só que ele não é tão livre quanto ele imagina, porque ele tem que interagir e fazer as coisas que são boas, para que os outros o aceitem, para que respondam e retornem para ele as coisas, para que ele possa se sustentar, ele possa viver, ele possa até constituir lar, família, essas coisas todas que ele vai ver que é muito mais complexo ser livre do que ele ser tutelado, né, por alguém.
Se nós estamos avaliando a oportunidade maravilhosa das ações com liberdade, e nós verificamos, novamente voltamos a tocar nesse ponto, o Hélio fez uma colocação excelente, o Celso também, é importante nós avaliarmos que as leis regem a vida não para prender Deus na sua sabedoria magnânima. Ela não criou as leis para que os filhos fiquem presos, criou as leis para que os filhos se eduquem, para que os filhos compreendem, para que os filhos entendem os fatores e os valores internos que têm para viver bem no relacionamento consigo mesmo, à luz da consciência, e com o próximo, né? Na relação do dia a dia, pelos laços do respeito, da solidariedade, para entender os direitos e os deveres.
É conhecendo as regras, né, José? Uma lei é uma, tipo, como se fosse uma regra. Né? Se conhecendo as regras, você sabe, você está livre para agir dentro dos limites daquelas regras. Né? Se você sabe até onde você pode ir, então Deus nos dá essa liberdade. Acho que aí é o grande ponto do livre-arbítrio. Você sabe exatamente até onde você pode ir. Quem ignora, ignora muitas vezes porque quer ignorar, porque está tudo aí. Então ele acaba transgredindo essas leis, bate de frente com situações difíceis. Exatamente, até porque quer. Muitas vezes, né? Ele faz porque quer, porque ele saberia antecipadamente por onde ele não deveria ir, né?
E, Hélio, a respeito dessa questão da liberdade, da transgressão, né, nós gostaríamos de perguntar aqui aos céus qual a diferença básica que existe entre a liberdade de consciência e o livre-arbítrio.
Bom, se por um lado, né, o livre-arbítrio é a faculdade que nos dá a livre escolha de ação, a liberdade de consciência é que nos dá liberdade para pensar, para raciocinar. E é interessante porque, assim, essa liberdade é a única que ninguém pode cortar, tolher, né, da gente. Sempre a gente vai ter a oportunidade de pensar e raciocinar livremente. Então, Joana de Ângeles, ela tem uma colocação, diz o seguinte: a liberdade plena, que é exatamente a liberdade da consciência e de ação, ela só ocorre com a identificação da criatura com o Criador, que era o que a gente estava comentando aqui, né? A partir do instante que a gente se equilibra com essas leis, né, essas leis divinas, as leis naturais, conforme Kardec colocou, né, na codificação, então a gente vai vendo que a nossa liberdade é muito maior. A gente vai se integrando a essa liberdade e aí sim a gente atinge a liberdade de consciência e de ação.
E, Celso, a liberdade de pensar é algo que nós temos, efetivamente, a liberdade de consciência. E tudo se passa no plano íntimo, tudo se passa dentro de nós. O pensamento em si, mesmo que não traduzido em qualquer tipo de ação, ou não traduzido em qualquer tipo de não ação, que a gente às vezes resolve não fazer alguma coisa porque se pensou.
Queria explorar isso depois.
O pensamento em si, ele tem força? Ele tem, quer dizer, se a gente pensar alguma coisa ruim, tem consequência? O simples pensar?
É enormes, né? Na realidade, o pensamento para nós, né, espíritas, o pensamento é tudo. Quer dizer, a nossa intenção, a nossa vontade, aquilo que a gente raciocina, a gente acaba criando o que se chama de clima espiritual, né? A gente acaba vinculando a nossa energia, né, o nosso pensamento, a nossa vontade com outras mentes. Então é natural, é a lei de afinidade, né? Se eu pensar em coisas ruins, em coisas negativas, eu vou estar atraindo para mim coisas ruins e negativas, né? É aquela questão, aquele que atira a lama é o primeiro a se sujar, né? Conforme dizia aí André Luiz, né? Então, da mesma forma, a gente tem que, agindo de maneira absolutamente positiva, com pensamentos positivos, a gente também vai se identificar com coisas boas e vai estar atraindo essas coisas boas para a gente mesmo.
E pensamento é a usina geradora, né? O combustível é o que nós fazemos dela para que ela seja boa, usina ou não, né?
Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres.
Vamos interromper para um pequeno intervalo, deixando aqui uma pergunta para o nosso companheiro Valdir a respeito do livre-arbítrio. Nós gostaríamos que Valdir, no retorno do nosso intervalo, nos falasse se o livre-arbítrio pode alterar o destino de uma existência, se alguém de posto livre-arbítrio pode influir no destino da sua existência.